Colorado. Direito.
Então, fiel até o fim, né? Particularmente, muito bem produzido esse vídeo. Eu não posso falar se me senti ofendido ou não pela questão da religião, né? Muita gente não gostou, então a gente tem que respeitar esse pessoal. Mas eu, particularmente, achei o vídeo bastante interessante, né? Uma ação válida, é marketing isso, não tem nada a ver com igreja de verdade, com reza, com fé. É mais a questão do torcedor corintiano, a fé corintiana, né, Gabriel Dias? Eu, particularmente,
eu gostei também.
Não vi nada de errado.
Bom, só rapidinho, eu não sou torcedor do Corinthians, esse vídeo é pro torcedor do Corinthians, é ele que tem que ver se gosta ou não. Eu não gosto muito de levar o futebol pro lado do sofrimento, da coisa. Acho que futebol no Brasil ele é muito dramático, isso eu não gosto muito no geral. Mas o Corinthians ele tem muito essa coisa do sofrer até o fim, de ser fiel e enfim. Se o torcedor corintiano gostou, beleza, o vídeo é pra ele, não é pra mim. Então o torcedor corintiano é que tem que aprovar ou não.
Meio-dia e 30, agora nós vamos falar do Palmeiras. Reta final aqui do Camisa. E o Verdão, Rafael Tebas.
Olha, Gabriel Dias, boa tarde, ouvinte da Fã, André Ranieri e Bruno Prado. Palmeiras preocupado, viu, gente, com o Felipe Pires, atacante. Se machucou no último jogo, passou por exames e tornozelo machucado. Mais um atleta, então, machucado no Palmeiras. Para por 2 semanas, né? O Gustavo Scarpa já tem um histórico um pouco complicado em lesões. Também está machucado. Contra o Bragantino, se machucou. Também está fora por 3 semanas, no caso do Gustavo Scarpa. Então, só para deixar claro, Scarpa fica fora por 3 semanas e o Felipe Pires para por 2 semanas no Palmeiras. E tem proposta, André Ranieri, proposta do Barcelona no Palmeiras. Olha só, hein? O time espanhol fez uma consulta e proposta oficial por 2 jogadores da base do Palmeiras. As 2 propostas, pelo Vitão, que é meio atacante, e pelo lateral esquerdo, Luan Cândido, grande promessa da base do Palmeiras. Ao todo, juntando as 2 propostas pelos 2 jogadores, o valor é o seguinte, é 20 milhões de euros, aproximadamente 84 milhões de reais. Estão negociando ainda Palmeiras, Barcelona, mas a proposta sim existe pela dupla do Palmeiras, Vitão, e pelo Luan Cândido, 84 milhões de reais é a proposta do clube espanhol. Vitão tem 19 anos e o Luan tem 18 anos, Ranieri.
Legal, muito obrigado, valeu, Rafael, gente. Tebas, né? A gente falou aqui do Dr. Sócrates, aniversariante do dia, a gente falou da Marta, também aniversariante do dia, e como não agradecer a Rafaela, aniversariante do dia, que trouxe Rafael Tebas ao mundo, deu esse prazer pra gente, Bruno Prado.
Que beleza, muito bom, parabéns.
Que maravilha.
Grande abraço a você, Gabriel Dias.
Um abraço, até mais.
Valeu, Bruno Prado.
Valeu, um abraço.
Agora, 12:32, siga aqui na Jovem Pan, tem muito debate, muito esporte, muita discussão, com Vanderlei Nogueira, agora aqui na Pan, esporte. Forte em discussão. Até a próxima.
Camisa 10.
Olá.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha, esteja você onde estiver também pelas nossas redes sociais. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. Você sempre manda mensagem para cá. O Rafael Tebas vai mostrar para nós como você deve fazer, mas sempre sem esquecer o hashtag Esporte em Discussão. É isso, né, Tebas?
Exatamente, Vanderlei. Boa tarde, né? Nosso Twitter da Jovem Pan, que é Jovem Pan Sports. Sports, então, com S em inglês, Jovem Pan Sports. Mande a mensagem com a hashtag Esporte em Discussão.
Legal. E você manda pra cá também o seu vídeo, sempre mandando o seu vídeo, você sabe, gravando na horizontal, não na vertical, não em pé, deitado, bacana, pra você encher o nosso telão. 931-200-620 é o nosso WhatsApp, WhatsApp do Esporte da Pan. 931-200-620, WhatsApp do Esporte da Pan, você grava o seu vídeo e manda pra cá. Nós estamos dando preferência sempre, a programação toda da Jovem Pan tem dado preferência aos vídeos, porque a imagem é boa, o som é ótimo, fica bacana no ar, o telefone a gente abre até, vem eventualmente, mas você sabe, a telefonia não é, digamos assim, para arrancar suspiros. Então o som picota, é ruim, então não fica legal. Então é muito bom que você mande o seu vídeo para cá com esse recurso, é facinho, você manda para o nosso WhatsApp, 931-200-620, é o nosso WhatsApp que recebe o seu vídeo. Você assiste o programa direto pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. YouTube, Esporte em Discussão, você encontra lá, ao vivo, toda a nossa tropa, e você assiste o programa e se inscreve no programa, porque no nosso canal, aumentando todo dia nosso pacotão de amigos, estamos chegando, hein? 1 milhão de inscritos e vamos atingir essa marca o mais rapidamente possível. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo, tá certo? 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. E o canal Jovem Pan Esportes, você entra e assiste o programa. Nós vamos fazer o programa hoje com o nosso José Manuel de Barros, com o nosso Fausto Favara, com o Márcio Espímpolo e com você participando ativamente do programa. É ótimo ter você ao nosso lado. Nós podemos começar o programa falando daquele diferente. Como me falou logo cedo o Márcio, mandou uma mensagem, mandando: você tem razão. O que o Sampaoli é diferente não é brincadeira. É bom, nem é o Márcio que está falando, claro, embora ele tenha observado isso, e nem eu. O próprio Rodrigo, o goleiro, o jogador do Santos, a semana passada, disse que preciso dizer uma coisa. O professor Sampaoli é diferente. O Rodrigo, que foi vendido para o futebol europeu, para o Real Madrid, né? E ele já falou isso. Só numa pequena conversa que ele teve com o Sampaoli, porque ele está vendo o time jogar. E outra coisa, o Jean Mota tá fazendo sucesso. Aí perguntaram ontem pro nosso glorioso Sampaoli: você pode explicar esse Jean Mota? Ele, uma frase, uma palavra só. Posso. Inteligência. É um jogador inteligente. Uma inteligência que não tinha sido descoberta até agora, a partir do momento que ele chegou. Então, pode falar desse Santos que meteu 3-0 no Guarani. O Guarani parece que ganhou do Corinthians, não ganhou? Ganhou do Corinthians, ganhou do
ganhou São clássicos.
Paulo. São Paulo, é, exato. E tomou de 3 do Santos ontem. Começo com você, José Manuel.
Então, Vanderlei, nós estamos muito acostumados com uma linha de treinadores que começam a armar os times de trás para frente. Eu quero, logo de início, então, não deixar de ressaltar aqui que Campeonato Paulista é uma coisa. Temporada inteira, Campeonato Brasileiro, Libertadores, há um outro nível. E as coisas podem não se prolongar quando os jogos mais difíceis chegam no Brasileiro, é jogo duro quarta e domingo. É jogo duro quarta e domingo. Mas vamos viver o momento, né? E o Sampaoli realmente ele faz algo de diferente. Ele não chega armando defensivamente o Santos, cuidando primeiro da defesa, e vamos depois ajeitar o ataque. Não, ele chega trabalhando o Santos como um todo, trabalhando, criando jogadas ofensivas, uma série de coisas. Isso é o diferente mesmo. Treinador que trabalha o time dele como um todo, né? De uma forma completa. Pegou o bom Guarani. É bem verdade que o Guarani perdeu os jogadores lá com 15 minutos do primeiro tempo. E para uma equipe desse nível, de qualquer nível, faria diferença. Para o Guarani ainda mais, a gente precisa ressaltar. No momento que o Guarani tentava anular as ações do Santos Futebol Clube. Não tentava? O Guarani não impunha dificuldades ao Santos do Sampaoli? Perdeu 2 jogadores. Pode ter havido influência nisso tudo ou não, questão física, desgaste, aquela coisa toda. Mas não tira o mérito do Santos, que soube ganhar o jogo, soube matar o jogo. O Sampaoli chegou, pegou um time que todos avaliávamos, que é um time que carecia de muitos reforços, e ele pegou as laranjas que tinha e fez lá um belo de um suco.
Uma laranjada.
Né? Fez um belo de um suco lá, e o time realmente é algo de diferente, é aquilo que a gente está querendo ver nesse começo de temporada, nesse Campeonato Paulista. Eu quero ver o comportamento nas maiores dificuldades lá na frente. Né? Mas isso é natural. Então, mas acredito que com reforços, a diretoria dando os reforços que ele vem pedindo, eu acho que o Santos tem tudo para fazer uma boa temporada com o Jorge Sampaoli, que tem um começo muito bom.
Então, sua avaliação é perfeita, mas aí eu vou incorporar os torcedores, um de cada clube. O torcedor do Santos tem motivos para acreditar que o time pode fazer uma boa temporada. Ah, mas só está enfrentando galinha morta. É uma resposta.
Não,
os outros também. Os outros também.
Matou então, com o Corinthians, ganhou de São Paulo.
O Santos está mostrando que ele pode fazer. Ah, não. Quando começar o campeonato nacional, vai ser um saco de pancada. Vamos esperar. Mas
eu não disse isso.
Não,
né?
Você não disse isso. Estou dizendo que pode ter gente que não considera isso.
É, ele precisa se preparar para jogar jogos bem mais no duros, Paulistão, não quer dizer difíceis.
Absolutamente nada. Para mim, eu acho que é importante, porque a orquestra vai afinando. Fausto Favara, quero ouvi-lo também, Fausto.
É que eu acho que é mais ou menos a mesma história do São Paulo. Lembra, Vanderlei, ano passado, quando o São Paulo estava liderando o Campeonato Brasileiro e a gente alertava, olha, o São Paulo está liderando o Campeonato Brasileiro, talvez porque as outras equipes não estão dando tanta importância ao Brasileirão. A partir do momento que as outras equipes se focaram no Campeonato Brasileiro, a coisa mudou. O São Paulo realmente caiu de forma natural, porque não tinha um time para levar até o final do Campeonato Brasileiro o que vinha apresentando. O Santos eu acho que é a mesma história. É evidente que é ótimo começar o ano assim. Começou muito bem o Campeonato Paulista, vem muito bem, vem apresentando coisas legais, um bom futebol. São Paulo ali, se adaptando cada vez mais à cidade de Santos, ao clube. É um clube que ainda, né, não pode apagar não, que ainda tem muito problema interno, e tem muito problema interno, não se apaga de uma hora para outra os problemas. Então eu particularmente acho que é interessante esse trabalho que o São Paulo está fazendo, tirando o famoso leite de pedra, né? De alguns jogadores também. Jean Mota é exemplo disso. Quem dava alguma coisa pro Jean Mota, né? Pra ele fazer grandes partidas como ele vem fazendo. Não acho que é um time forte nas outras competições, que vai chegar pra brigar se não se reforçar. O torcedor do Santos acho que tem consciência disso. Torcedor do Santos tem total consciência disso. O Santos vai precisar se reforçar, assim como outras equipes também vão precisar se reforçar. Mas até o momento que vem apresentando, é algo, sim, surpreendente e muito legal. É muito gostoso ver o Santos atuar.
Esse detalhe é importante, eu acho. É gostoso ver o Santos atuar.
Como aquele Santos lá atrás do Dorival Júnior, lembra? Que era uma atração. Que na época, quando estava chegando o Neymar, Ganso, um começo, era um time assim, gostoso de ver jogar também. Ou seja, eu ressalto realmente, acho que o trabalho do São Paulo é muito bom e a gente tem que dar valor ao trabalho que ele está fazendo, né? Que outros, que sejam estrangeiros ou não, que possam trabalhar no futebol brasileiro e acrescentar alguma coisa, ele está crescendo num momento que, eu repito, os treinadores, na grande maioria, está defensivista demais, né? Mas nós já tivemos trabalhos de brasileiros mais ou menos
a gente nível. Não falava em questão de adaptação, fez isso com o Dorival Júnior. Que o problema é a adaptação para essas pessoas que chegam. O São Paulo está quebrando essa regra. O São Paulo chegou, realmente
dia
chegou,
seguinte começou a mudar.
Provando que a coisa... Mas é o que o mais importante, Vanderlei, e eu continuo batendo isso, e a gente tem que bater mesmo, porque a empresa tem que cobrar isso. É não passar o pano. O Santos continua com problemas internos, assim como a maioria das equipes, né? Porque tá tudo bem, tá tudo ótimo, primeira queda, volta todo aquele barulho no Santos. Então, legal o Santos ir bem no Campeonato Paulista, mas que as coisas se resolvam também internamente.
O nosso Márcio Espímpolo vai falar também. Eu só queria lembrar o seguinte, que o Santos não tem vice-presidente. O Santos teve um processo de impeachment recente.
É isso aí.
O Santos tem um salseiro interno recente e vivo, só não está aflorado porque o time está caminhando em campo. E o time segue. Então, só para ficar aqui, eu tenho essa tese, um dia ela pode mudar, mas por enquanto não tem motivo para mudar a tese. Não sou um poste, não quero morrer abraçado com coisa que eu não concordo e vejo que é isso.
Que não interfere, Vanderlei?
Na minha opinião, não interfere. Falo isso faz tempo. Jogador não sabe nem o nome do vice-presidente, não sabe nada. É no campo. No campo a coisa rola, tá tudo certinho, o salário tá saindo em dia, o técnico é diferente, os jogadores estão mandando bola para dentro e pode ter salseiro lá. Ou acham que por causa dessa boa fase do Santos, com 18 pontos, essa coisa toda, tá tudo em paz lá no Santos. Mas claro que não tá, claro que não tá. Eu só acho que não há mistura.
Vanderlei, eu também acho, mas eu acho que foi provado um pouco ao contrário com relação a isso. Porque o Cuca, por exemplo, é exemplo disso. Existia um atrito entre a comissão técnica, a diretoria de futebol, então isso aí chegou nos jogadores, isso aconteceu, é recente no time do Santos. Eu não acho que é regra, realmente, não é toda hora que tá tendo problema na diretoria que atinge o campo, a maioria das vezes é quando realmente falta um salário, né, pros jogadores, aí sim você pega no calo dos jogadores e daqueles que estão atuando, mas é que uma hora ou outra, quando a coisa fica muito feia, acaba interferindo, acaba.
Não, aí você tá lembrando uma roda de colisão entre o técnico e a diretoria, verdade.
E que isso... ele colocou bem a bagunça.
Não.
No futebol e na diretoria.
Isso é verdade. Não é o caso desse momento do Santos. É. Não há rota de colisão. É isso que eu tô dizendo. Quando a briga...
Tá vencendo.
Quando a briga é só com a cartolagem, não interfere no campo. É isso, só isso. Claro, se briga o presidente, xinga o técnico. Técnico xinga o presidente. Claro que aí já começou a chegar no futebol. Mas quando não é isso, é o vice-presidente xingando o presidente, os dois xingando o conselho querendo derrubar o presidente, mas não mexe no campo, eu acho que nada me faz acreditar que isso interfere com a bola rolando. Só opinião, mas não é um prato pronto. Márcio Espípulo, queremos ouvir na sequência, os índios estão chegando, viu, Márcio? 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu vídeo. Diga, Márcio.
Bom, Vanderlei, quando tá ganhando, tudo é maravilhoso, né? Claro que vocês vão falar que é o tempero hermano, que são os gringos.
Toque internacional.
Imagino que você vai falar isso, que são os chefes internacionais, são 8 gringos, só pode colocar 5 em campo, deveria mudar a legislação para colocar os 8, principalmente você, você vai falar que tinha que ser uma constelação de gringos aí, isso, o futebol do Santos, né?
Isso é bobagem, tem que ser bom.
O ONU, pode, tem que ser ONU.
Tem que ser bom, São Paulo é bom.
Pronto, ONU.
Assim como o Dorival foi, como se fosse o Manuel de Barros.
Também é bom.
Que time era mais agradável eu jogar? Pra mim era o do Dorival. O Dorival era muito mais ousado, era um futebol também mais agradável, e não tinha esse monte de gringo aí.
E ele tinha mais jogadores, você tem que reconhecer isso.
Contava com umas peças diferenciadas ali.
Não gastou como gastou agora o Santos com esse monte de gringo, né? Se você desse esse orçamento que deram agora pro Sampaoli, o Dorival faria muito bom trabalho também. Não tô aqui comparando os dois profissionais, porque não dá para você fazer esse tipo de comparação, porque eram outros anos, outras épocas, outros adversários. Mas também tem coisa boa aqui. Não é só olhar pro... É só... Eu hablo espanhol, Vanderlei fica enamorado. Não é... Calma. Vamos ver sábado o que, que o Dorival... O que, que o Dorival... O que, que o Sampaoli vai fazer tá com o time que tem mais elenco time que misto, ele. Né?
O professor entendeu? Falou que pode até pôr
então,
um time
aí misto. Já é ter desculpa pra... Desculpa pronta já?
Não, ele tá falando.
Vou entrar com o time pronto.
Mas peraí.
Vou estar com
eu só tô dizendo
um
que
tostado de Ramon
ele tem
com
jogo
queso
na terça-feira. Ele não tem jogo internacional na terça?
Entendeu? Mas se ele é tão bom, ele
ganha um. Do Uruguai.
Tá. É. Peraí.
É uma baba, hein?
Peraí.
Que vem, sim.
Na hora do filé, ele vai
colocar o time. Dizer que ele poderia poupar um outro jogador.
Você acha que o torcedor do Santos não quer ver?
Prioridade é terça-feira que vem.
Eu também acho. O torcedor do Santos quer ver.
O Alisson tá fora, suspenso.
Ah, mas isso aí não decide jogo.
Eu acho que ele tinha que pôr a principal força.
Eu também acho que o torcedor do Santos quer ver o duelo pra ver como é que o time dele tá.
Mas
é clássico que vale. Contra o São Paulo foi bem. E agora contra o Palmeiras, se ganhar do Palmeiras, aí sim o torcedor vai falar, opa, o Santos tem chance de ganhar um título nessa temporada, um grande título.
É isso.
Não, mas é sinal que nem tudo é mil maravilhas como você fala.
Eu só falo
espanhol, que tá tudo isso maravilhoso.
Eu falo só que tá sendo uma coisa diferente. Ontem eu vi atentamente a transmissão, o Bruno Prado falou várias vezes, já tava liquidado o jogo, e o Santos pra cima, jogando, pra cima. Fez só 3, poderia ter feito mais, não importa, mas pra cima, diferentemente do que a gente tem visto. Quer dizer, você tem que reconhecer isso, que é gostoso ver um time atacar. Ah, pode tomar igual tomou no Ituano? Pode. Fica divertido o jogo.
Claro. Tem uma questão aqui. Como a gente não tem que defender sempre isso, né? O São Paulo ataca de verdade. Por exemplo, o cara do Fernando Diniz é posse de bola e não chega a lugar nenhum. Então o negócio de futebol bonito, você tem que também pesar. Um cara mostra um futebol bonito que é o Sampaoli atacando, né? Um time que quer fazer gols. O Fernando Diniz, que defendem tanto aqui, porque o futebol é maravilhoso, é bonito, é só passe pra lá, passe pra cá, passe pra lá, passe pra cá e nada de gol.
Tem que ter um pouco de calma, então... porque com o Sampaoli na seleção, ele tinha um monte de jogador bom e não conseguiu fazer nada.
Mas ele é bom.
Eu tô falando que ele é bom, eu também acho ele bom.
Pronto, já concordou.
Eu também acho ele bom. Só que vamos com calma, que na seleção ele tinha um monte de cara cobra à disposição e não fez nada. Só tomou pancada. Então vamos ter calma, que é só o Campeonato Paulista. Torço pra que ele ganhe títulos, porque é bom profissional desse tipo aqui no futebol brasileiro. Entendeu? Que venham outros.
Já tá
pior era aquele o Gareca quando veio com Mochi, com Tobio.
Ele já tá começando.
Gringo
a mudar.
Ruim que é doce.
Não, mas aí os caras defendem também.
Entendeu?
Gringo ruim que é doce.
O gringo bom nós queremos aqui, Vanderlei. Também tá legal. Agora sábado é parada dura. Sábado ele vai ter que jogar mais do que ele jogou. Gia Mota, 7 gols no campeonato de artilharia. Calma, não é assim. Lionel Mota, Jean Messi. Que negócio é esse aí, Vanderlei? Os caras tão, tão batendo a cabeça?
Eu acho que ele tá fazendo um trabalho diferenciado, valorizando a competição, o professor Sampaoli, e os seus jogadores também. Então você vê lá, 18 pontos conquistados, Ah, melhor ataque, melhor
não sei o quê. Bom acabou. É Cueva, acabou. É Pato Sanches. Esses
pouco,
são bons.
Daqui a pouco ele vai elogiar.
Que, Mota não dá,
daqui a pouco pelo ele vai elogiar Deus. Dizendo que a lanterna do clube tal
não.
É uma circunstância. Então, não tem esse negócio de mãe de Iná, a antivisão do fato. Você tá analisando, tem que analisar aquilo que está acontecendo até agora. O que está acontecendo até agora é que o Santos tem agradado, tem jogado bonito. E não é eventual, tipo assim, tá vendo? Fica fechadinho lá, dá uma escapadinha, faz um gol, 1-0, ganha.
Não, mas tem como prever que esse time não tem gás para a temporada não, inteira. Não, isso tem
eu
como
defendo,
prever.
Pode. Eu defendo sempre pode, os treinadores que adotam esse estilo de trabalhar o ataque, de buscar lógico. O ataque, de trabalhar times ofensivos. Eu sei que não é o único jeito de ganhar campeonato.
Claro que não.
Eu sei que não é. Mas assim, eu prefiro. Eu gosto mais de treinadores que trabalham com esse espírito. Eu acho que pro bem do futebol, que o futebol brasileiro tá uma porcaria, a gente aponta exceções. O Grêmio, que costuma, que vem de temporadas jogando um bom futebol, né? O São Paulo está começando agora, e em alguns dias já encantou porque mostrou algo, colocou em campo um time ofensivo, buscando vitórias, tentando jogar. Um ou outro, o Atlético Paranaense teve um período ano passado, não foi muito grande, mas teve um período, ganhou uma Sul-Americana, tal. Assim, de vez em quando aparece um trabalho um pouco diferente e um time jogando, jogando um futebol agradável de se ver. Eu defendo até uma discussão dos times, não existe, porque não existe uma liga. Sei lá, como é que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de futebol, melhorar a qualidade do jogo, para que as pessoas que vão ao estádio pagam caro, ou as pessoas que também pagam para ver pela televisão, ou que não pagam, enfim, gostem do espetáculo, gostem do jogo. Eu sei lá, eles precisavam conversar. Professores, treinadores, vamos trabalhar para melhorar a qualidade do jogo?
Vamos. Então, o São Paulo está fazendo a parte
dele. Eu
só queria lembrar que...
Pode dar certo ou não, pode ganhar título ou não, mas...
Só queria lembrar que o campeão brasileiro, o Palmeiras, tem 7 gols marcados na competição. O mesmo número de gols do Jean Mota, do Santos Futebol Clube.
Quem?
O Palmeiras tem 7 gols marcados.
E sofridos?
E tem o mesmo número de gols marcados pelo Jean Mota, um jogador do Santos.
O que você está querendo dizer? Onde você quer chegar?
Eu estou dizendo que veja que há uma certa diferença. Para quem vai assistir futebol, é bonito ver isso. Para locutor, então, é dançar com a mulher mais linda do mundo. Claro, imagino, já falei aqui, locutor, quando termina o jogo 0-0, o Fausto concorda, Zé Manuel também, o Nilson e o Gabriel da mesma maneira. Dançou com a irmã.
Mas é o que eu falei de estilo. O estilo do Felipão... não é de fazer um montão de gols, mas é de não tomar. Tá, tomou 2 gols no Campeonato Paulista do Palmeiras. E lidera o grupo dele.
E vale
é o grupo
e
B.
A vitória, seja, vale 3 pontos.
É um jeito diferente de jogar. Bom, mas... E pro palmeirense, eu tenho certeza que ele vai ficar mais feliz.
Guardiola,
a maioria vai ficar feliz ganhando o título. Não importa.
Os dois são vencedores. Tá.
Jogando,
cada um do seu estilo.
Atacando ou defendendo.
Eu só não entendi a sua comparação com o Jean Mota.
Os vídeos estão chegando. E nós vamos conhecer mais um amigão nosso.
Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos da mesa. Meu nome é André, de Barcelona, Santista. Vanderlei, eu acho que o São Paulo está expondo ao extremo ridículo os treinadores do Brasil, hein? O que será que foi o comentário na CBF, na reunião dos treinadores sobre o São Paulo, entre todos eles? São Paulo chegou com um time super limitado, um time que a princípio não tinha nem dinheiro para contratar, né? Sabemos o caso das parcelas do Rodrigo, mas era um time limitado. Era um time que aí no programa de vocês, que eu escuto quase todos os dias, diziam que o meio da tabela, o briga para não cair. Um time que ele nunca reclamou do que ele passou. É diferente a forma de ver ele jogar, entendeu? Outra coisa que sempre disseram aí, que o Palmeiras, a partir da 6ª rodada, ganharia corpo e tal. É o mesmo time campeão do ano passado. Tinha que estar melhor ainda, porque contratou mais ainda. Santos Futebol Clube, meus parabéns, São Paulo. Eres muy bueno. Nos dará muitas alegrias este ano e estamos contigo. Que hombre! Deus meu de minha vida. Um abraço.
Tá bom, muito bom. Bacana, foi bem, Santista.
Só pra informação desse rapaz aí, Vanderlei. No Sevilha, 50,9% de aproveitamento. Certo. Aproveitamento que um monte de técnico tem por aqui.
Certo. Mas é o Sevilha, não é o Barcelona, é o Real Madrid.
Mas quer comparar com o dinheiro do Sevilha Atlético de Madrid?
É um dado.
Quem ele pediu lá, ele
escolheu o Ganso. Dado.
Sevilha é time médio.
Não sabia quem era o Ganso.
É um time médio.
Não, mas tem dinheiro, Zé. Contrata um jogador de 15 milhões de euros todo dia.
Ele joga contra os times de lá.
Pede jogador de 15 milhões de euros e contrata todo dia. É, no Chile, 62%. Na Argentina, 46,6% de aproveitamento. E o rapaz aí disse que ele dá show nos técnicos brasileiros.
É a opinião dele.
Na Argentina, ele não soube o que fazer com as bolas do farol, não, hein?
Márcio,
deixava cair toda hora, ó.
Márcio, por falar em
CBF. Mas eu gosto do jeito dele trabalhar.
É que faz.
Eu também gosto.
Então, é ótimo, você já vai mudando. E é muito bom, é uma prova de inteligência. E atenção.
Não pode.
E atenção. Veja, ele citou o curso da CBF. Nós temos um trechinho.
Mas cada um faz o curso também, viu?
Dá uma olhada.
Virou supletivo.
Esse é o professor Lisca, que fez o sucesso lá no Ceará, lá no curso da CBF. Este aí, é o nosso esporte em discussão.
BR. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. O Márcio recebeu uma mensagem do Jamelli, querido por todos nós aqui. Grande Jamelli, um abração para você. Também já participou de vários programas da Pan. Ex-jogador Jamelli, participou dos intercolegiais da Jovem Pan. Enfim, tem tanta coisa. Eles têm história para contar. Tem muita história para contar.
É concorrente, mas aqui, bom é aqui, né?
Não importa. Claro, eles têm bom gosto. A pergunta é, Rafael Tebas, o que temos aí, as mensagens vão chegando.
Ah, são muitas mensagens por aqui, viu, Vanderlei? O Igor de Salvador, o Santos pratica o melhor futebol do país nesse momento. Também tem o Eduardo de Campinas. O Pato cairia muito bem no Santos, venceríamos tudo. E o Caio de Brasília, o Spínpolo tem razão, o Sampaoli é o melhor técnico do país e o segundo é o Diniz.
Só não tem razão nesse negócio que ele tava reclamando aí, bravo com o pessoal fazendo homenagem pro Lisca. Eu achei legal, é um momento de descontração.
Devia ser no intervalo alguma coisa.
Faz na rua a homenagem.
Não pode haver um momento descontraído.
Mas aí vaza a homenagem, vaza a imagem, Zé. E aí fala
os principais técnicos. Mas pra que esse mau humor? Cara, a vida já tá tão dura, já tá tão difícil.
A gente só leva a cacetada
da tua filha, Zé.
A gente só leva a cacetada.
E ela trouxesse uma imagem assim. Olha aí, pai, que você paga uma
nota por mês.
Então, por isso que é um curso que os alunos ali do curso estão homenageando.
O aluno
no seu também. Você tá muito azedo,
Marcos.
Você chupou o limão.
Isso tá muito azedo. Isso posto. Os vídeos estão chegando. 931-200-620. 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
E aí, galera da Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho, hein? Olha só. Douglas de Rio Preto. Vinícius, meu filhão, aqui de Rio Preto também. Não deu para o São Paulo. Mais uma vez, o nosso freguês ficou na fila e o tabu foi mantido. Abraço para vocês aí e vai, Corinthians!
Vai, Palmeiras!
Como é que é? Aí, vai, Corinthians! E o Vinícius, o garotinho, vai, Palmeiras! Criada uma rota de colisão.
Tá zoando o pai ou, mas, não, ou é a família democrática?
Não,
tá,
a família. Eu vou
democracia
eu vou
nessa, em pé.
Eu vou democracia... mais que o pai foi fraco.
É, pode não, ser. Isso não, fraco. Isso não. Porque não tem que ser forte pra deixar.
Imagina,
pelo contrário, tem que ser forte pra permitir o filho torcer.
Tá maluco?
E deixa aguentar os caras igual você.
O Vanderlei, o Tebas falou do Pato aí no Santos. O Santos teria já colocado na mesa R$500 mil pro Pato. Com esse valor.
Não traz.
Nenhuma né? chance.
Não traz.
Acho que eu vou mais na onda que você falou que o Leco faria tudo nesse momento. São Paulo e o São Paulo.
Tá casando o que eu disse semana passada, então, né?
São Paulo,
Cuca, quanto pedir, São Paulo vai pagar.
E o Pato acho que viria pro São Paulo.
É, mas
até o Palmeiras, pela informação
que eu tenho aí, o Cuca acha que o Pato tem a mesma característica do Diego Souza. E o Cuca acha que é melhor gastar o dinheiro em outro jogador de outras posições.
Tá quentinha essa, pode, viu, Vanderlei? Direto da fonte essa,
eu
viu?
Eu acredito. A gente vai falar
eu
sobre
acho que o
São
Pato
Paulo
joga muito
já,
também.
Já, mas ainda...
Ele não fica lá, não? Não tem grana na parada lá também?
Ele tá apaixonado,
lá? Não tem time interessado lá?
A moça mora em Alphaville
aqui. O que é que dizem?
Amor fala mais alto aí?
Atenção. Alô, alô. Atenção.
Ok, ok, hein, Vanderlei? Ok, ok.
Ok, hein? Ok. Esse é o Márcio Espípulo. Diga, Rafael Tebas, o que é que temos sobre as mensagens que chegam com hashtag esporte em discussão?
Aqui no nosso Twitter, Jovem Pan Esportes, com a hashtag esporte em discussão, algumas mensagens aqui. Osvaldo de Itaquera. Palmeiras poderia contratar o Pato. Borja não dá mais. Também o Lucas de Santos. O Espípulo já se rendeu uma vez ao Romero. Agora vai se render ao técnico Sampaoli.
O cara é bom, me renda.
Aí também,
é
craque. O Jorge do Rio de Janeiro. Santos pratica realmente o melhor futebol do país, concordo com o ouvinte anterior.
É, porque é momento, amanhã, a gente, quando você dá uma opinião aqui, ela pode se confirmar ao longo de toda a temporada, claro que pode, às vezes a bola entra, e às vezes as coisas mudam, é, claro, sem dúvida que é assim, só que pelo que se viu até agora, o Santos tem agradado. Não reconhecer, é o que eu sempre falo pro Márcio Espípulo, e ele, aos poucos você pode ver que, se você pegar agora a gravação, você vai perceber do programa, que ele já deixou uns atalhozinhos para voltar por um outro caminho quando ele se convencer, para ficar mais fácil.
Tem um aqui que tá dizendo, o Márcio Espípulo está azedo, ele precisa namorar um pouco, tá vendo? A Cláudia fazer igual o Pato fez, entendeu? Igual o Pato faz.
Põe o telefone da sua casa aí.
Foi o cara que tá dizendo aqui.
Não, eu vou lá hoje de noite.
Mas é, como é o nome do moço? Você tem aí?
É Alípio Lisboa.
Eu vou aí, Alípio, hoje.
Ele falou, Márcio Espípulo é sempre azedo assim, não, o cara não, do Fausto. Contra em tudo, tá estressado, vai namorar.
Deixa Fausto. A porta aberta aí, Alípio.
Com outras
você
palavras,
tá dando brecha.
Ele falou que o Vampeta fala
assim. É isso aí.
É isso, só isso.
Eu concordo.
Diga, meu caro Rafael Tebas.
Ah, outras mensagens por aqui, ó. Eu também tem o Thiago. Eu vou, dito, o Pato vai acabar no Palmeiras, com o Cuca não querendo ir, com o Santos não tendo dinheiro, o Pato vai para o Palmeiras. Também o Arnaldo, de Presidente Prudente. O Espímpolo tá azedo, mas tem razão. É um absurdo o que fez o Lisca no curso da CBF, Vanderlei.
Bom, são opiniões. Tá perfeito? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos e vamos falar, sabe de quem? Sabe de quem? Do professor Cuca. Vamos falar do São Paulo. Não, São Paulo já chamou a atenção. Santistas estão felizes. Você vê que o mundo se manifesta. Um amigo de Barcelona, as mensagens que chegam do mundo todo, porque não há fronteiras para. Não há fronteiras.
E o Vanderlei, no primeiro bloco o Sampaoli, no segundo também. No terceiro,
Sampaoli. Avalone. Atenção, vamos para o intervalo, já voltaremos com o nosso esporte em discussão.
Mais perto da Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos falar do São Paulo, que apresentou ontem o professor Cuca. Ele já disse ontem, se eu pudesse, começaria amanhã. Disse o professor Cuca. Aparentemente, só vai começar no dia 15 de abril, mas ele disse que se conseguir liberação antes, vai começar a trabalhar antes. Nós vamos falar sobre isso e você continua mandando para cá o seu vídeo, 931-200-620, é o nosso WhatsApp que recebe o seu vídeo. Você manda mensagens para o Rafael Tebas, que registra todas elas, pelo nosso, sempre com o hashtag esporte em discussão, né, Tebas? Você vai contar agora algumas mensagens e você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Você põe Jovem Pan Esportes, ou então Esporte em Discussão ao vivo, encontra, se inscreve no programa, aumentando o nosso pacotão de amigos, você recebe vídeos exclusivos, você pode acompanhar vídeos exclusivos, você é avisado quando o programa vai começar, enfim, tem uma série de vantagens e nós queremos que você se inscreva e vamos chegando rapidamente a 1 milhão de inscritos. É ótimo ter você ao nosso lado. Diga, Tebas.
Aqui o Alberto de Campinas, Vanderlei, o São Paulo vai brigar para não cair desse jeito, no brasileiro, né, claro. Também tem o Pedro na Zona Leste de São Paulo, tricolor é gigante, Cuca vem aí e seremos campeões brasileiros. Tá empolgado o Pedro e o Kleber, manda um hashtag Pato no Santos.
Pato no Santos, mas o Palmeiras também diz que tá interessado, o São Paulo também, há fumaça lá que tá interessado, todo mundo gostaria de ter o Pato neste momento. Se vai acontecer a vinda dele pro futebol brasileiro ou não, a gente aguarda e nós vamos informar tudo isso para você. Olha, vamos falar do São Paulo, que tem tido um festival de críticas nos últimos tempos. Tem sobrado crítica para todo mundo. para diretoria, para treinadores, para treinadores, porque é mais de um, né? Para os jogadores, para todo mundo. Para os conselheiros, que eu sempre falo para não esquecer os conselheiros. Porque se você quer qualquer mudança num clube, política, na gestão, você tem que, quem pode fazer isso é o conselho. Adianta ficar xingando só de longe e isentar aqueles que podem fazer uma mudança ou não. Eles podem estar satisfeitos com a gestão e fim de papo. Vai cumprir a gestão até o final. Então, muito bom. É o Festival da Cornetagem. Mas tem uma cornetagem VIP que nós acompanhamos nas últimas horas, que não se refere ao São Paulo, mas é um exemplo de cornetagem com classe, com base, com conhecimento, com profundidade, de um garoto lá do Vila Nova, torcedor descontente com o time dele. Acompanhe.
Foi vergonhoso demais da conta. Todo mundo já sabia, a gente acreditava. Ah, no papel o time não é tão ruim assim. Mas com Cassiano, Fred Pacheco, tem coisa que não dá, gente. Todo mundo sabia que ia dar errado, ué. Pra que vai insistir nisso? Agora tem que ver. O Vila vai querer evoluir, mas já vai trocar o treinador que vem de péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro, no sub-20 do América. Caiu com o Ipatinga, vai continuar com esse técnico de 27 anos que infelizmente não tem condição nenhuma de treinar nem Morro Velho, nem Palmeirinha. Vai continuar ou não vai? Tem que ter postura do diretor de futebol, do presidente. Vocês também tem que cornetar junto com a gente, que o único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta. Então a gente precisa de mudança pro Vila. Não adianta trazer jogador atacante do Araxá, esse Yuri Branquinho que entrou no segundo tempo aí, ó, que tem um gol com profissional, um gol, e é jogador de empresário, emprestado do Betinense, o passe dele nem do Vila é, olha o que ele entrou e embolou com a bola. Aí tem o Yuri nosso aqui, que foi craque ano passado, nem no banco tá, Pinguim, nem no banco tá. É uma coisa que não entende não, é coisa que deixa a gente triste, chateado, que não dá não, tem que mudar é agora, não adianta esperar jogo contra o América, não, já manda embora hoje, amanhã traz outro técnico, gente. Vila não é humilhação, não, ué. Vila é time de tradição, ué. Você tá jogando no Vila ou no Amador aí? Os caras não jogam no Morro Velho, não jogam no Retino, não jogam no Palmeirinha. Isso que fez com o Vila é sacanagem demais hoje. Tomar dois gols de Edemilson, 44 anos. Eu tô chateado demais com esse treino.
Vila Nova de Minas Gerais. Vila Nova de Minas Gerais, o garoto. Foi bem o garoto, hein? Mas foi uma cornetada fundamental.
Aliás, muito do que ele falou, você vai falar do São Paulo, cabe no São Paulo.
Qualquer time.
Muito do que ele falou, mas não, mas...
O direito aqui é, ele conhece o time dele.
Mas...
Esse aí não é aquele que fala que torce pro Vila e torce pro Barcelona e o Real Madrid.
Não, ele é torcedor do Vila mesmo, rapaz.
Isso aí. Ele conhece os caras, sabe onde veio, quantos gols o cara fez no time anterior, onde... A corneta dele... É uma baita da corneta, mas é uma corneta embasada, hein?
É isso aí. Bom, então, cornetada dada, a gente pode começar a falar do São Paulo. O São Paulo apresentou ontem oficialmente o professor Cuca, ele já falou que está em tratamento e tal, e que vai tentar chegar antes da hora, o prazo é 15 de abril, mas se ele puder ele vai chegar antes, e disse que ele tem tanta energia que ele gostaria de começar hoje. É isso que disse o Cuca. Dá uma atualizada no São Paulo, o nosso Márcio Espímpolo, vamos ouvir também o Fausto Favara, o nosso José Manuel de Barros, você participa mandando com as suas mensagens com o hashtag Esporte em Discussão e também o seu vídeo para o nosso WhatsApp 931-200-620. Diga, Márcio Espímpolo.
Bom, Vanderlei, o Cuca acertou com o São Paulo já com esse pensamento de pegar antes, de trabalhar antes, né? Se ele fosse assumir só no final de abril, até começar a trabalhar, colocar o pensamento dele, montar o time, ia pegar com o Campeonato Brasileiro rolando e um abraço, 2019 acabaria. Não adianta você falar que um técnico monta um time de uma hora para outra que não monta. Ainda mais o Cuca, que gosta de elaborar ideias, montar times, a cara dele, nisso ele é bom. Ele sabe fazer isso, não adianta reclamar. Você pode colocar mil defeitos no Cuca, que ele gosta de levar os caras para... Aparecida, isso aí, cada um fala o que quiser.
Já,
né?
Escolheu a calça que ele vai usar? A calça da sorte ainda?
Ele não esconde, que é supersticioso.
Ele tem as manias dele.
O ônibus
e tal,
pode entrar de ré, não?
Ele gosta, ele gosta de montar times. Nisso ele tem essa qualidade, né? Eu acho até que a gente tem esse trecho, Vanderlei, né?
Tem um vídeo do Cuca e a gente vai mostrar.
Vamos. Ele fala que vai antecipar esse trabalho e fala que o torcedor pode esperar até títulos, viu?
Vamos ouvir.
Eu, quanto antes puder, vou estar trabalhando. E nós temos uma ideia bem forte de time, de conhecimento de elenco que ele tem, que o Raí tem, que a gente já discutiu. E de formar um São Paulo bem forte para esse ano. A gente tem ambições de ser campeão paulista, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a gente vem com esse intuito, né? Eu pediria à torcida do São Paulo que tenha confiança em mim, do mesmo tamanho que eu tenho no Raí que me trouxe, no presidente que me trouxe, no Mancini que está junto, que a gente vai fazer um trabalho bom.
Siga, Márcio.
Com essa resposta, acho que fica claro, né, Vanderlei, que ele está antenado, ele tem perguntado para pessoas próximas em quem ele pode confiar no trabalho, característica de jogadores, se esse jogador é confiável, se esse jogador não é. E vai afastar a cara, viu, Vanderlei?
Um pouquinho vai junto ou não?
Vai, né? Esse é o que faz.
Esse começa a trabalhar antes, eu acho.
Já tá trabalhando.
A pergunta do Fausto cabe. E aí eu fico confuso com o que disse o Zé Manuel e o Márcio. O Mancini disse que o Cuquinha não vai começar a trabalhar sem a presença do Cuca. Eu não falei que é definitivo, tô dizendo o que eu ouvi do Mancini. Ele vai já ficar perto de você para...
Não sentar no banco essas coisas, não, mas ele, no CT ele já tem ido.
Tá bom, e o Mancini disse que não.
Eu acho que ele vai ter essas informações de como funciona ali o CT do São Paulo.
Só para fazer bastidores, não, né? O Cuca já vai. O Cuca já vai trabalhar, não vai...
Fora do campo.
Já vai... Ele não vai ficar em casa, por exemplo, tratando só por telefone.
Pode até.
Ele vai antecipar isso, já. O Cuca já vai antecipar isso e já deixou isso bem claro para a diretoria de São Paulo.
Mas que siga a risca também o que o médico pedir para ele, hein? Parar de ser bobo,
ele não
viu?
Vai,
o Cuca deve estar ouvindo, sei lá.
Ele não vai desobedecer,
provavelmente,
né?
Mas que siga, porque às vezes, Vanderlei, na sede de querer ajudar... de querer assumir logo o cargo, o cara se antecipa e ele não passou por nenhuma adrenalina ainda, nenhum, né, nada traumático, nada que mexa com sentimentos, enfim. Então, que siga a risca o que o médico mandar e volte na hora certa.
Esse cateterismo que ele fez foi pelo pulso aqui, né? Tem várias opções do jeito que você fazer. Tem gente que faz pela perna, né? Tem gente que faz mais abaixo, né? Pelo pé. Ele fez aqui pelo pulso, que não é tão agressivo assim, né? Ele está sendo acompanhado pelo cardiologista dele e vai meter a mão na massa antes. E essas informações que ele recebeu, viu, Vanderlei, sobre a característica de alguns jogadores, vai sobrar para muita gente, viu, Vanderlei? Pelo que eu pude captar aí, por exemplo, que eu posso falar? Por exemplo, Arboleda, vai, que foi o que teve participação direta na queda do Aguirre, né? Que é o que circulou lá dentro do São Paulo. É um titular incontestável da torcida, não é? É um ídolo sem título, vai, do São Paulo Futebol Clube. Arboleda e mais 10 hoje para a torcida do São Paulo. Jogou
no
muito.
Momento, né? No momento,
jogou muito,
né?
No meio de semana contra o Tadieres.
Foi
um dos poucos que se salvaram aí. Esse se dançar, não fique surpreso, viu, Vanderlei? Porque, na minha opinião, vai jogar Bruno Alves e Anderson Martins. Porque, na opinião da comissão técnica, são os que estão sem confiança no momento.
Mas qual a comissão técnica?
Da nova.
A do Cuca? Ou a do Mancini?
Não, a nova.
Então, mas aí entra Nenê, entra Diego Souza.
O Nenê... É bom ficar esperto. Diego Souza, você gosta, né, Bola? Diego Souza é um jogador, Vanderlei, que tem a mesma característica do Pato, segundo a nova comissão técnica. Por isso que eles acham que pode gastar esse dinheiro com outro jogador. Só que o Pato é a contratação do Leco, Vanderlei, pra salvar a gestão. Sabe aquele cara? Eu trouxe pra vocês, sabe? Pra ganhar fama. É populista o Leco. Então, ó, eu trouxe o Pato pra vocês, aí acha que não vai ser criticado, vai fazer a média. E vai, uma contratação como o Pato é pra você ganhar um respiro em relação à torcida. Então o Pato mesmo assim pode chegar...
Não sei como o Pato vai voltar também.
O Pato mesmo assim pode chegar, mesmo não sendo a prioridade no entendimento do Cuca. É bom a moçada que não tá correndo correr um pouco mais, tal, que o Cuca já foi abastecido aí com algumas informações e muita gente vai dançar, viu, Vanderlei?
Eu acho o seguinte, em cima da informação do Márcio Espíndola, eu acho que se o professor fizer isso, ele está fazendo uma coisa correta. Porque não é só futebol. Não é só futebol. É o conjunto da obra. Não é só futebol. tem que avaliar tudo. E eu, se ele fizer isso, tem que ter uma postura justa, claro. Se ele fizer isso com justiça, eu acho que é uma postura boa e está ajudando o São Paulo. Você tinha concluído?
Sim.
E o nosso Fausto Favara?
Eu vou mais ou menos nessa linha. E eu acho o seguinte, o Cuca é um cara, Vanderlei, que tem o respeito dos atletas aqui no Brasil, que é um cara rodado no futebol brasileiro, um cara vitorioso no futebol brasileiro. Não desmerecendo o Jardine, o próprio Aguirre, né? O Aguirre, ele é um grande treinador, mas ele estava no meio, também ele talvez não tivesse todo o conhecimento do que acontece, né, no futebol brasileiro. São Paulo tem jogadores ali que são cobras, né? Jogadores ali rodados, jogadores ali que causam tumulto, jogadores que não estão satisfeitos com o banco de reserva, jogadores que estão atrapalhando o time do São Paulo caminhar de forma tranquila. O erro vem da diretoria, o erro vinha da comissão técnica, o erro existe muito dentro desses jogadores, entre os jogadores, porque já está provado, já uma troca atrás da outra de treinador e nada mudou. Então eu tenho esperança que o Cuca chegue no São Paulo e coloque um pouco a casa em ordem. Não acho que os jogadores vão querer fazer graça com o Cuca, não. Acho que a parada vai ser diferente. O negócio, a brincadeira vai ser diferente com relação ao Cuca. Vai existir um pouco mais de respeito, sabe? Um pouco mais de respeito por parte de jogadores com relação à comissão técnica do São Paulo. Cuca, que espere o momento ideal para assumir o São Paulo, tem que pensar primeiro na sua saúde, tem mesmo, que é isso que vale, né? Não vale mais nada do que a nossa saúde. E o São Paulo vai ter que entrar nos trilhos, porque há muito tempo o São Paulo não entra num campeonato para brigar por título, num campeonato onde realmente é o grande favorito, né? Isso não acontece nem em Campeonato Paulista, nem em Sul-Americana, nem em Libertadores, nem em Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo é muito grande para estar passando por essa situação que está passando, mas eu tenho esperança que o Cuca pode colocar um pouco a casa em ordem, se derem liberdade ao professor Cuca.
E retaguarda. É importante. A liberdade é aquela história toda. Alguns técnicos já chegam com uma conta bancária muito legal. É o caso do Luiz Felipe Scolari, né? Por exemplo, a conta bancária é bacana, cheia de zeros, graças
a... próprio Cuca, né, Vanderlei?
Também. Então, graças à capacidade deles, ao trabalho deles, à carreira deles. Sem dúvida, não há nenhuma nem ironia e nem crítica com relação a isso. Então, isso tem um peso. O cara chega lá tranquilo e tem um nome, construiu alguma coisa ao longo da carreira. Mas ele, com toda essa bagagem, ele precisa ter o apoio do presidente, do diretor de futebol, para poder... Ó, é igual o Filipão. Ele pode colocar lá o Daverson de goleiro, você pode até fazer uma criticazinha, tá, mas ninguém vai chegar, Filipão, não faz isso não. Ninguém vai chegar. Né? Então, tem que ter esse peso, é muito importante. Agora, não adianta nada ter todo esse peso... E numa dividida, a diretoria não segura aquela decisão que é feita pelo professor de plantão, no caso, o Cuca. Vou chamar o Zé, mas vamos conhecer mais um amigo nosso, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp.
Boa tarde, meus amigos do Esporte em Discussão. Eu sou o João Silva, aqui de São Luís, do Maranhão. Gostaria de saber dos meus amigos o que é que eles acham sobre esse time do Palmeiras, esse atual elenco. A gente tem condição de ganhar essa Libertadores e chegando ao Mundial. Será que eles têm condição de ganhar finalmente o Mundial? Ou vale aquela máxima de que quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais? Boa tarde e um abração a todos.
Abração para você também. Para responder rapidamente, eu vou seguir a linha do Mauro Betting. Na opinião do Mauro Betting, o Palmeiras tem condições de ganhar tudo, de cabo a rabo.
Eu já digo o seguinte, Libertadores dá para ganhar sim, Mundial... Briga pelo vice. Chegar na decisão já está sendo um grande negócio para o Sul-Americano.
Exemplo, não é a opinião do Márcio.
A gente não está conseguindo chegar nem na final.
Não é a opinião do Mauro Betting.
Mauro acha que é um apaixonado.
É outra conversa.
Um fanista.
Mas e aí,
confiante toda a vida.
Queremos ouvi-lo.
O Cuca chega com uma responsabilidade do tamanho do Morumbi, né? Muito grande. Ele vem com a responsabilidade de consertar tudo que os caras estão fazendo de errado nos últimos 10 anos. É meio assim, ó. Diretoria, a gente não sabe fazer. Diretores do departamento de futebol e todos os que passam, a gente não sabe como fazer. E nenhum deles conseguiu acertar. Então o Cuca chega para quê? Para trazer, blindar o elenco, para montar um time, que ele vai precisar, tipo, montar um time tá provado que com esses nomes de, cheio de caras lentos, não vai conseguir fazer um time competitivo. Um time de pegada, um time de velocidade, um time com a intensidade que o futebol hoje em dia requer. Ele vai ter que mexer mesmo. E sobre essas alterações que ele chega para fazer, tem que fazer mesmo. Se fosse para ficar do jeito que tá, não precisava chamar o Cuca. Mas a responsabilidade dele, Vanderlei, vai muito além do trabalho das quatro linhas, dentro de campo. Ele chega para consertar tudo que esses caras estão fazendo de errado há muitos anos no São Paulo.
Se vai conseguir...
É uma outra história.
É uma outra história. Diga, Rafael Tebas.
Olha, Vanderlei, mensagens aqui. O Francisco em Lisboa, Portugal. Pato e Diego Souza têm características totalmente diferentes. Esse Cuca tá de brincadeira. Tá,
nem começou.
Nem começou, já tá, calma, já aí, tá cutucando o Cuca aqui, o Francisco, em cima da informação do Márcio Espímpolo. Leonardo no Morumbi, o Pato gosta do São Paulo, vai voltar pro Soberano. E o Márcio de São Paulo, capital, chama, Tite, chama o Gustavo. Ele coloca várias exclamações. Nossa aqui. Senhora. É uma brincadeira, certamente, do Márcio de São Paulo, capital.
Bom, de qualquer maneira, o São Paulo tem o Red Bull, né, no final de semana, não é isso? Confere.
Morumbi.
Red Bull, às 5 da tarde, e tem mais. Já uma manifestação marcada. Lá
outra?
Outra. A torcida está marcada. Até a hora. A hora certinha lá, tá, nas redes sociais.
É consulta no dentista?
Não, ou é... porque... Calma. Ele, a ordem é não entrar no jogo.
Isso aí
dessa, dessa manifestação não participa a torcida organizada. São os outros torcedores que querem fazer um abraço simbólico ao Morumbi. E a 1 da tarde, precisamente a 1 da tarde, eles vão cantar inteiro o hino do São Paulo. Para demonstrar. É uma manifestação pacífica e que, é, simbólica.
Vanderlei, você lembra quando.
Descontentamento.
Mas você lembra quando a organizada fez uma manifestação semelhante a essa, mas foi organizada? E aí deu problema entre os torcedores, aqueles torcedores que queriam sair, entrar no Morumbi, aí a organizada não deixou, foi um problema só. Então tomara que isso também não chegue nas arquibancadas, né? Torcedor comum sofrendo com torcedor uniformizado, que aí a coisa desanda de vez, né?
Eu só estou registrando isso para a gente saber que vai ter uma manifestação no domingo de parte, né? Não é toda a torcida, mas parte da torcida do São Paulo, que quer resultados, quer bons resultados, e eles não estão acompanhando. Nós vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso esporte.
6624.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja e 100. Solução.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Você manda mensagem pra cá com hashtag Esporte em Discussão e a gente recebe. Diga, Rafael Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, no nosso Twitter, o Sandro de BH. Concordo com o Vanderlei. Jogadores não entendem nada sobre a política do São Paulo. Não interferem no campo. O Helder de São Paulo, capital. Acho que o Pato ainda tem mercado na China ou em outro centro. Não volta ao Brasil, não. Também o Cláudio, não diz de onde é, manda hashtag Pato no São Paulo. Com ele, o Soberano vai à frente.
Com todo para respeito, e só para fazer por justiça, o comentário do amigo disse que eu quis me referir a todos os clubes. Tanto no Santos, no Palmeiras, no Corinthians... no São Paulo, no Flamengo e tal, não altera nada. A briga da cartolagem não altera no campo. A coisa pode rodar no campo, bem bacana, bolas entrando, e também pode patinar, mas não tem nada a ver com a turbulência dos atletas. Pode acreditar nisso. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real.
Eu acho que se tem um treinador forte, uma comissão técnica forte, realmente, ou dependendo da circunstância, não há interferência. Mas se você tem uma diretoria fraca, e os problemas políticos enfraquecem muito essa direção. E essa direção perde a capacidade da sustentação ao trabalho do treinador / comissão técnica. E os resultados não vêm. Aí o conselheiro começa a cornetar nos corredores, não sei o quê. Aí eu acho que chega. Aí eu acho que interfere. Nesse caso.
Mas aí você está só indo na linha que eu acabei de dizer. Se chegar no campo, por exemplo, tem concentração, deixa a cornetada entrar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso.
Porque uma diretoria fraca não protege o trabalho do treinador.
Você acha que a diretoria de São Paulo, por exemplo, com o Jardine lá, você considera o Raí fraco?
O que levou o Jardine a sair.
A coisa tá bagunçada,
foi, há uma somatória de coisas. Primeiro, 10 anos sem título. 10 anos. Uma diretoria que é fraca, cheio de corneteiro ali cornetando. Eu acho que o Raí também já não tá dando conta.
O corneteiro é...
Ele também não tá conseguindo proteger ninguém.
O corneteiro chega no celular do presidente. O corneteiro chega no celular do Raí. Eu acho que muitos devem ter. Alguns não têm prestígio para ter o telefone do Raí. Outros têm prestígio para ter o telefone do Raí. Então deve chegar mensagem no WhatsApp do Raí. Tudo bem. Até aí, ok. Não chega no treinador.
E eu acho que qualquer treinador do São Paulo...
Não chega no treinador e nenhum deles.
E eu não tenho certeza que se o Cuca não vai passar por isso também, né? O nível de cobrança é tão alto que qualquer treinador perder um jogo, dois jogos, ele não se sente com sustentação suficiente para fazer o que tem que fazer, para mudar do jeito que tinha que mudar.
Tudo bem, mas não tem nada a ver a briga da cartolagem. Pode acho acreditar que
quando tá
nisso.
Muito bagunçado, Vanderlei, igual tá no São Paulo, a coisa chega em todas as áreas.
Eu não acho.
É que chega num limite, Vanderlei. Tem um negócio que a gente chega... O São Paulo há 10 anos não conquista nada, não é uma coisa normal que tá acontecendo no São Paulo. É. Então eu acho que no caso do São Paulo, interferiu dentro de campo. Essa história aí que jogador, por exemplo, até jogador... Vanderlei, quantas vezes a gente já ouviu que tem jogador que agita isso pra fora do gramado? Jogador que entra em contato com dirigente, com conselheiro. Isso é complicado. São Paulo hoje tá uma bagunça.
Mas se isso acontecer, isso não é culpa do conselheiro, que é corneta militante. E nem daqueles que ficam cornetando.
Então, mas você não concorda que vira uma salada mista ali?
Vendo de fora, analisando, a culpa maior aí é do jogador que faz essa fofoca.
Não tenha dúvida.
É isso, você entendeu? Porque desde você espera isso mesmo, Fausto. Da cartolagem você espera isso.
Mas você acha que não tem conselheiro que chega em jogador?
Claro que eu acho. E o que é que tem que fazer o jogador? Entra por aqui, sai por aqui. O time, se o time tiver lá a fim de ganhar jogo, jogar bem e tal, ele não se mistura com isso.
Eu concordo, mas aí no caso do São Paulo, que a gente tá vendo isso, que é jogador derrubando o treinador, que é, no caso do Aguirre, é que é jogador reclamando de banco, é jogador reclamando... Então tá uma coisa misturada no São Paulo, tá uma bagunça no São Paulo. Tomara que isso, que o São Paulo volte a ser aquele negócio, cada um no seu lugar. Que tomara. O ideal é esse, cada um no seu quadrado, que a coisa anda.
Tomara, a gente torce pra que o São Paulo e os outros encontrem um bom caminho, um caminho asfaltado, sem dúvida. Diga, Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, são várias, inclusive, ó. O Flávio manda o seguinte, ó. Corinthians tem Love e tem o Gustagol, dois bons atacantes. Se contratarem mais alguns zagueiros, pode ter um elenco forte para a disputa do Campeonato Brasileiro. Também o Helder de São Paulo, capital. Acho que o Pato ainda tem mercado, concordo com o ouvinte anterior. E aqui o Sandro de Belo Horizonte. Continuo concordando com o Vanderlei. Também acho que não interfere. Os jogadores do São Paulo é que são muito ruins.
Bom, vídeos chegando 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Amigos da Jovem Pan, do Esporte de Discussão, Vanderlei Nogueira. Marco, aqui do Imirim, Camarões, Futsal. Seguinte, o Palmeiras anunciou, estão falando aí, que vai vender o Vitão. E agora eu vi que o Luan Cândido entra no pacote também, gente. Esse Luan Cândido, ele joga muito. O Palmeiras não deveria vender ele, deveria segurar. É um garoto que tem muito futuro. Tudo bem, Palmeiras vai ganhar um dinheiro bom, estão falando em 20 milhões de euros, mas eu não venderia esse Luan Cândido. Ele joga muito. Marco Imirim, Camarões. Abraço.
Ele está se referindo à viagem do Alexandre Matos para o exterior para tentar vender alguns jogadores vendáveis, na opinião do Palmeiras, para fazer caixa, então diminuir a conta. Diminuir o que já foi gasto. Se tem muita gente lá, vão diminuir um pouco a folha de pagamento e fazer entrar dinheiro para o Palmeiras. Sobre isso, ainda tem mais detalhes, o nosso Rafael Tebas.
Tem sim, Vanderlei, até para o nosso ouvinte entender qual que é o panorama atual. O Palmeiras está conversando com o Barcelona, que fez proposta oficial. Já deixou de ser sondagem a proposta oficial pelos dois jogadores. Pelo Vitão, das categorias de base, e pelo Luan Cândido, que é lateral esquerdo e a grande promessa da base do Palmeiras. Então já tem proposta pelos dois jogadores, e aí juntando no valor total, já com esses dois atletas, é de R$84 milhões. R$84 milhões pelos dois atletas oferece o Barcelona.
Ok, e o Palmeiras tem o professor Filipão claramente tentando corrigir erros. Filipão não tá gostando do que tem visto, não. O time tem vencido e tal, aquela coisa toda, campeão brasileiro, a gente sabe da força do elenco e do Filipão. claro, mas ele não tem gostado do que ele tem visto e precisa corrigir alguma coisa. Diga, Fausto.
É porque no domingo a coisa foi feia. Contra a Ferroviária, o Palmeiras não entrou em campo. O Palmeiras não jogou absolutamente nada, né? Com jogadores totalmente apagados, o Borna fazendo uma partida horrorosa, o Carlos Eduardo, então, um lance que reflete muito o que vem passando no Palmeiras, sabe? Um cara chegar e tirar a bola do próprio companheiro para seguir uma jogada é porque a coisa tá feia. E quem tirou a bola também não tá jogando nada, que é o Lucas Lima. Então, quer dizer, tem alguns jogadores que no papel é muito bonito, tem nome, mas que não estão apresentando um bom futebol no time do Palmeiras. O Felipão deu um prazo no começo do ano, eu lembro muito dessa entrevista dele, ele dizendo que demoraria 30, 40 dias para o Palmeiras começar a pegar no tranco, só que a gente não está vendo nenhuma evolução no time do Palmeiras. E o Palmeiras não tem muita justificativa, Vanderlei, porque o Palmeiras manteve a base do ano passado. Né? Então, quer dizer, os jogadores se conhecem, é um time entrosado, é um time campeão, sabe? Então, e contratou bons jogadores. Então, quer dizer, o Palmeiras tem que entrar rapidinho na linha para poder ter uma temporada diferente, para poder realmente ser apontado como favorito na conquista de grandes títulos.
Legal. Os vídeos chegam, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Jovem Pan, eu acho que o Vanderlei tá puxando muito o saco do Santos. Muito, muito. É muito pouco tempo para falar o gringo, o Sampaoli. Tem um cara que era desconhecido faz pouco tempo, Messi. Onde já se viu, gente? Vamos jogar bola, vamos esperar o Santos enfrentar clássico, que vai perder. Não é tão bonito igual todo mundo tá falando, só que faz um gol num sininho morto aí, gente. Vamos esperar um clássico, vamos esperar pegar Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Vamos ver, o São Paulo já pegou, mas o São Paulo não conta. O São Paulo perde todo mundo, então não conta. Mas vamos esperar o começo do Campeonato Brasileiro pra gente ver o que vai acontecer mesmo. Um abraço a todos.
Um abração pra você também. Quer dizer que eu tô dando a sensação que eu tô puxando o saco do Santos. Você teve essa sensação? Eu tô achando que o professor Sampaoli tá fazendo um negócio legal.
Eu só acho que ele errou.
Eu acho que é só uma sensação.
Eu acho Diga que ele errou. Olha, o negócio é o argentino. Ele puxa o saco do argentino.
Ó, Vanderlei, aqui pelo Twitter, o Silvio manda uma pergunta aqui, realmente, que circulou ontem nas redes sociais. O Adriano Imperador diz que quer voltar a jogar futebol. E aí ele pergunta se o Adriano Imperador cabe hoje em algum clube do futebol paulista.
Não, né?
Acho que não. Não cabe. Não
Série A2? De repente, Série A3?
Série A2 ele cabe, pô. O Alexandre tá lá em Sorocaba, marcou mais nada.
Olha que o Borja não tem jogado, o Carlos Eduardo, que ele jogou no jogo que você mostrou, Fausto, no final de semana.
Muito jogador mostrando o que pode render. É. Pagaram muito, mas o que ele pode render é isso.
O Felipe Pires jogou muito mais, mas infelizmente machucou. O Ricardo Goulart, em poucos minutos, mesmo estando um pouquinho mais cheinho, já mostrou que tocando a bola tem muito mais entrosamento com a redonda do que o Borja. Essa moçada, quando todo mundo tiver 100%, Vanderlei, vai ter que se coçar, porque senão não vai jogar, entendeu? Não vai o Lucas Lima, é o ano que ele vai ter que jogar bola, senão o investimento que foi feito em cima dele valeu de quê? De nada, não joga, só pegar e tocar bonitinho na bola, Vanderlei, de lado, dar um tapinha aqui, bater escanteio bonitinho, isso qualquer jogador nota 6 faz. E o Lucas Lima é um jogador que a gente espera muito mais dele, meio enfiada de bola, decidir um jogo, atirar de média, longa distância. O Lucas Lima não chuta uma bola no gol. É muito pouco, Vanderlei, é muito pouco para um time desse quilate, dessa envergadura. Agora, Carlos Eduardo e Borja, parece que eles estão no esporte errado.
Por falar em muito pouco, nós vamos falar do Gustagol. Diga, meu caro.
Sobre as datas dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores, a Conmebol mudou uma data, que é o compromisso contra o São Lourenço, o terceiro jogo. Seria no dia 26 de março, mas foi remarcado para o dia 2 de abril. Esse é o terceiro jogo, às 7h15 da noite, né? Então, São Lourenço e Palmeiras, dia 2 de abril, mudou para essa data. O primeiro jogo contra o Barranquilla, mantido.
E a explicação dessa mudança? Não é só com o Palmeiras, é com todos os outros times, porque a Conmebol diz que não quer atrapalhar a preparação das equipes dos países para a Copa América. Então tem jogos marcados, o Brasil, por exemplo, joga. Então, tem dois jogos marcados. Então, eles deram essa folguinha para não atrapalhar as seleções que estão se preparando para a Copa América, que é um evento da Conmebol. Então ela não quis dar um tiro no pé de uma competição que ela organiza, aquela patrocina. Essa é a explicação da mudança. Vamos falar do Gustagol? O Corinthians está chegando à conclusão, já chegou, que ele merece um aumento. Chegou, analisou. Ele tem uma multa lá caríssima, de 50 milhões de euros, mas não é essa a conversa.
é que o Corinthians está protegido pela multa, mas entende que ele tem sido tão competente nos últimos jogos, trabalhando pelo Palmeiras, que merece um aumento de salário.
Pelo Corinthians.
Pelo Corinthians, obrigado, Fausto. Que merece um aumento de salário. Mas antes, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. É Parcifal Pires aqui de Angola. É, corintiano, um grande abraço a todos vocês, um abraço pro Flávio Prado, que eu sei que é a mulher dele daqui. É, eu queria colocar uma pergunta aí para vocês, para fazer uma resenha aí. E acho que eu concordo muito com o Márcio. A questão do Sampaoli, ele não provou nada ainda. Para mim, o que prova é que jogador não quer muito papo com a bola. Chega alguém de fora, passa uma ideia, eles assimilam. Por que que não assimila as outras instruções dos outros professores? Né? Porque tem que vir alguém de fora para fazer o jogador brasileiro entender como se joga a bola. Um grande abraço a vocês, felicidades.
Um abração para você em Angola também, obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo vídeo enviado para o nosso WhatsApp. 931-200-620 é o nosso WhatsApp, você manda o vídeo para cá e nós, na medida do possível, vamos colocando você no ar, conhecendo novos amigos. Então agora nós vamos falar do Gustavo. Zé, merece.
Quem tá jogando bola no Corinthians é o Gustavo. Você pode pegar lá do goleiro ao 11º jogador em campo, pode juntar os reservas. Quem tá jogando bola contra o Racing, por exemplo, dois jogadores jogaram bola naquele jogo, né? O Ralf, o velho Ralf, e o Gustavo, que fez o gol decisivo. Você pode olhar para todo o elenco, você vai encontrar um momento ou outro bom, mas em quase todos os jogos você vai destacar mais defeitos do que qualidades, situações ruins. Jadson não tá jogando nada, o Sordoça não disse a que veio ainda, e por aí vai, né? E para citar os zagueiros, Manuel e Henrique, o Fagner é o Fagner ali, na hora que precisar pode ficar tranquilo que ele vai dar conta. Mas o único jogador que nesse ano tá jogando bem todo jogo que entra e fazendo a parte dele, esse é o Gustavo, é o Gustavo.
E o nosso Fausto Favara.
Vanderlei, lembra quando o Corinthians estava para contratar o Wagner Love, fechando com o Bozelli? Eu falei, ó, o cara que tá jogando tem que permanecer, independente do que foi pago. Aí todo mundo aqui, mas o time investiu um caminhão, você acha que é loucura deixar o cara no banco? Tá aí, ó. Tá aprovado. Por merecimento, como diz o professor Tite, merecimento... Ele vai ter um aumento salarial, ele está mostrando que evoluiu profissionalmente, isso é ótimo, muito graças ao Fortaleza, graças ao Rogério Ceni, que não tenho dúvida que ajudou o Gustavo a evoluir também. Isso, quem ganha é o Corinthians, não tenho a menor dúvida, quem ganha é o Corinthians. O Gustavo, a tendência é que faça uma grande temporada, porque quando o cara tá vivendo um momento assim, só joga fora se quiser. Então eu tenho certeza que ele não vai jogar fora essa grande oportunidade que tá tendo no Corinthians. Hoje é uma peça fundamental no time do Corinthians e é ele e mais 10. Hoje é o Gustavo e mais 10. É a peça-chave, é o cara que empurra a bola pro fundo da rede.
Fala, Márcio, falando do Gustavo, esse é o Corinthians hoje. O Corinthians tá contente porque encontrou um cara que tá pondo a bola para dentro. Teoricamente era a terceira opção.
O último foi toda. O Jô, lembra que a gente falava?
Lembro. E o artilheiro da arena?
Romero é outra função ali. Não,
eles já estão entrando em acordo porque o Corinthians percebeu a importância do Romero.
Ah, sensacional.
Eu também acho. O Corinthians percebeu a importância do Romero e já assim. Começa a...
Eu acho que é o contrário. O Romero percebeu a importância do Corinthians pra ele porque nada surgiu, entendeu? É melhor é abraçar o Corinthians.
Os dois.
Diga, o senhor dá razão, né? Meu caro Márcio Espípulo.
Vanderlei. Eu, se fosse corintiano, eu pegaria o telefone, como muitos não vão ter o número, pelas redes sociais hoje isso é possível. Eu pegaria o telefone e pelas redes sociais eu mandaria um agradecimento ao Rogério Ceni, né? Pelo que ele fez com o Gustavo, né? Acho que a pessoa tem que ter esse tipo de comportamento, porque o Rogério Ceni fez isso com o Gustavo.
Ele mesmo disse.
Exato.
Ele mesmo disse.
Então, o corintiano tem que ter essa humildade... De saber que o Rogério Ceni foi fundamental na evolução do Gustavo. O Gustavo chegou no Corinthians, meteu aquela tatuagem na panturrilha lá, de fazendo gol e tal, não pegou na bola, tinha uma dificuldade danada com a bola, parecia jogador de várzea, foi pro Fortaleza, voltou jogando essa bola, que a bola procura o Gustavo, bate nele, entra de tudo quanto é jeito.
Procura a canela.
Os jogadores alçam a bola na área pro Gustavo ser referência. O Mourinho, sendo comentarista aí,
faz referência, elogia, é o melhor cabeceador, o Gustavo. Então, o corintiano tem que ser humilde. Se eu fosse corintiano, eu pegaria o meu telefone e nas redes sociais agradeceria a Rogério Ceni pelo que ele fez, pelos serviços prestados indiretamente ao Corinthians. O corintiano não pode ser cínico hoje.
Não, mas está muito claro que ele teve um crescimento, não pode sem dúvida. Não, claro, a gratidão é muito importante. Gratidão, o Fausto falou ingrato ao fundo, você ouviu, e tem razão.
Agora esse de seleção tal, é viagem.
Gratidão, é um passinho a mais. Gente, gratidão não pode ter memória curta.
Não mesmo.
Isso é importante. Diga, Rafael
Temer. Mensagens aqui, ó. O Maicon de São Paulo, capital, sobre o Sampaoli, melhor técnico do Brasil. Vitor, de Campinas. Concordo com o Zé Manuel. Gustavo é quem tá jogando bola no Corinthians. Zé Manuel tem razão. E o Pedro volta com o assunto do Adriano Imperador, né? O Imperador poderia ter sido o melhor do mundo tranquilamente. Jogou muito.
Olha, o Carlos do Esporte Clube Corinthians Paulista está conosco pelo nosso canal no YouTube, que é o canal Jovem Pan Esportes. Sempre bombando, você manda sua participação, você interage, participa, você se inscreve aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos. Não esqueça, se inscreva, nós estamos chegando rapidinho em 1 milhão de inscritos.
Eu lembro a sua promessa, hein?
O Adilton, hein? Nós vamos saber.
Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Exato, vai ser um escândalo. Vai ser um negócio assim.
Só pra pisar é 80.
É. Adilton Fonseca, Eduardo Parreira, o Cachorrão está conosco, o Carlos.
Vamos chamar ele também.
É, também, pode valer. O Robson Oliveira Silva, o Branco Silva. Atenção, nós vamos chegar aqui com o Cleiton, está conosco, o Dilson Fidelis. Olha que bacana, tá bombando aqui. O Marcel Moura, Olhos de Águia. Olhos de águia, isso, vai subir. O Marcel Moura tá conosco também. Olha, quem mais? O Leonardo Ravache. E vai pulando aqui, não dá nem pra... Jackson Júnior, o Bugu Louco. Bugu Louco. Jorge Lima, Lucas Leite. Olha, gente, Tom Arte. Muito bom. É bom ter você sempre ao nosso lado. Continue sempre conosco e se inscreva no nosso canal. Pelas redes sociais, eu passo para você, Zé. Diga, Rafael Temer.
Aqui, ó, Guilherme de São Paulo. Corinthians ainda precisa de reforços. Não tá jogando bem. E o Nicolas, até quando o Carilli vai insistir em Henrique e Manuel?
Bom,
fala, esse Zé. É o Carilli. Ele pega um time e tem convicção de que esse time é o time para a temporada, e ele tá usando esse começo de ano, tá chegando agora, para montar esse time com esses jogadores. Ele acha que se ele ficar mudando, ele não vai fazer um time na hora que precisar, daqui a pouco. Já tá aqui correndo risco na Sul-Americana, né? Que só empatou em casa contra o Racing e vai jogar contra o líder argentino, contra os reservas do Racing, e vai jogar contra o líder do argentino lá agora decidindo. Jogo de hoje também. De amanhã. É uma decisão contra o Avenida, que eliminou o Guarani, que ganhou do Corinthians. Né? Corinthians contra o Avenida. É uma competição eliminatória de um jogo só. Só se não passa. Né? Daqui a pouco não passa do Racing, mas tem Copa do Brasil para tentar um título além do Campeonato Brasileiro Paulista aí. Mas torna-se um jogo decisivo nesta quarta-feira. Mas eu não vejo como um ponto negativo. Tem gente que vê como teimosia, mas a gente pode olhar também como convicção do Carilli. De que ele vê que lá na frente, que acertando o meu campo, não sei se o Júnior Urso vai fazer essa diferença, porque de repente ele fala, bom, meus zagueiros não estão brilhando porque está faltando proteção. Eu tenho que trabalhar o todo e o time inteiro tem que marcar para consertar essa coisa, esse problema defensivo que o Corinthians está mostrando agora. Então eu não sei se é teimosia ou convicção. Talvez seja a convicção do Carilli de que com o time atual vai dar certo ali na frente.
Wanderlei, só faça lá um negócio do Carilli, só rapidinho. Claro. Eu vi a última coletiva do Carilli, só uma coisa, Carilli. Para de se preocupar tanto com o que a imprensa está dizendo, porque das 10 respostas do Carilli, 9 ele direcionou à imprensa. Ah, porque a imprensa é isso, a imprensa... Ele é um cara esclarecido, gente boa, competente, sabe? Tem é ídolo do Corinthians. Então, foca mais no Corinthians, se preocupa menos com o que é falado, porque grande parte das coisas que são faladas também são verdadeiras, né? Que distorcem muito o que é falado. Então, foca mais e cria uma boa relação, porque, sabe, Wanderlei, esse negócio de ficar criando problema com a imprensa, e a imprensa também criando problema com o cara, isso é péssimo. Então, cria essa boa relação. Ele já foi assim, quando ele foi pra Arábia, ele já, pro Oriente Médio, ele já tava assim aqui. pegando no pé da empresa. Então, quer dizer, nem a gente tem que pegar tanto no pé, nem ele tem que pegar tanto no pé, e que essa relação seja boa, porque ele é um cara gente boa, né?
É, mas aí tem muito, viu, Fausto, eu acho.
A coletiva, né, foi chata demais.
É, eu também acompanhei. Tem muito, eu acho que tem muito do bom senso do staff.
É,
sem staff dúvida. Pode ajudar muito nesse tipo de relação. Alguns não ajudam.
Ou atrapalhar, né?
Ou atrapalhar. Então, o staff tem um grande peso nisso tudo. Não só para treinador, mas também para jogador de futebol, né? Então, a gente sabe disso.
Tem muito cara bom ao lado desses caras e muito carregador de bolsa.
É isso
só.
Aí.
O cara que tá lá e não sabe nem por quê. Tá só lá, o cara fala e fala, oh, que legal, que não sabe nem o que tá fazendo.
Exatamente.
É o caso do time do Neymar, do staff do Neymar.
Exatamente.
Poucos ajudam.
Claramente não é um bom staff, ou pelo menos não é o melhor staff que o Neymar poderia ter. José Manuel, um abração para você.
Abração, Vanderlei.
Fausto, um abração. O nosso Márcio Espímpolo, Rafael Tebas.
Abraço, Vanderlei.
Se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Vem aí a Denise Campos e Toledo com todo o jornalismo da PAN. Tem muita informação. O bicho está pegando aí desde as primeiras horas da manhã com a Polícia Federal nas ruas. Tem muita gente aí que está enroladíssima. E você vai ter toda essa mostragem com o jornalismo da PAN. A Denise está chegando. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Aceitar, Lisca, não!